Então, eu quero chamar o pastor Gerson Borges, nós vamos orar por ele e passar a palavra para ele. Pai Santo, nós queremos exaltar o teu nome, porque fomos tão agraciados com a mensagem do teu servo nesta manhã sobre a fome da tua palavra. Obrigado porque tens nos falado e neste momento eu peço que o Senhor prossiga nos falando, dando palavras remas, palavras de revelação, de conhecimento, de sabedoria ao teu servo, para que nós possamos continuar ouvindo a tua voz através dele. Nós te suplicamos assim, Deus, em o nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe.
Muito obrigado, amado. O diácono que trouxe essa aguinha aqui terá o seu nome sublinhado no livro da vida. Como vocês falam, eu aprecio muito essa expressão, gente querida. Gente querida, eu quero ler a Bíblia com vocês nessa noite. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Versos 54 a 56. Abra sua Bíblia, por favor. Irmão, irmã, amigo, amiga, senhoras e senhores presentes aqui, ou acesse a sua Bíblia. Como diz meu amigo Ricardo Agreste, o que Moisés tinha nas mãos quando ele desceu do monte eram dois tablets. E era touchscreen, porque foi escrito com o dedo de Deus, né? Então não se constranja, não. Mas como aprendemos, ou fomos lembrados hoje de manhã, coma esse livro, amém? Coma esse livro, analogicamente ou digitalmente, coma esse livro. Ouvindo isso, verso 54 de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite, irmãos e irmãs. Meus queridos, depois do culto de Natal, eu e certamente todos os pastores desse planeta temos uma preocupação. Às vezes essa preocupação antecede a semana natalina no nosso planejamento de pregações, de ensino. Mas nós pregadores da Bíblia, nós pastores, certamente nos preocupamos e oramos e meditamos nas Escrituras em busca de uma palavra que seja bem especial, se é que existe uma palavra mais especial do que a outra, mas é só um jeito afetivo aqui de eu descrever a minha intenção nesses dias. Uma palavra que, de modo especial, alimente a igreja de Jesus, o rebanho que o Senhor me deu para pastorear, o privilégio de pastorear, e os pastores aqui dizem e pensam o mesmo, uma palavra que os fortaleça a fé para começar o ano. Por assim dizer, tivemos hoje de manhã um culto, e esse seria o segundo culto do ano. E para esse primeiro final de semana de 2024, eu queria lembrar um pouco com vocês sobre a vida de Estevão, e não apenas nesses versos que eu vou expor, mas na verdade no capítulo 6 e 7, eu vou percorrer aqui, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Quando a gente olha para a vida desse homem, chamado Estevão, a gente vê um apóstolo atrás de outro apóstolo, e a gente aprende isso na língua portuguesa, que apóstolo é esse termo que explica, que exemplifica, que esclarece. Você fala o nome de alguém E aí você coloca uma vírgula e você usa um aposto para descrever, para adjetivar, para qualificar essa pessoa, esse nome, essa coisa. No verso 5, do capítulo 6, nós lemos assim: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, vírgula, aí vem o aposto, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Eu gostaria de ser descrito assim: Gerson, vírgula, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Você gostaria de ser descrito assim? João, vírgula, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Maria, vírgula, mulher cheia de fé e do Espírito Santo. Eu destaco, eu sublinho aqui cheio. É significativo. Estevão não era parcialmente preenchido pelo Espírito Santo. Lucas diz de forma categórica que esse homem chamado Estevão, esse diácono, esse servo do nosso Senhor, era cheio de fé e do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, alguém ser cheio de fé e do Espírito Santo. Mas há outros, um outro apóstolo no verso 8 que me toca. Estevão, vírgula, homem cheio, novamente cheio, cheio da graça e do poder de Deus. Também cheio. Outro notável traço do seu caráter está no capítulo 6, no verso 10. Já não é um apóstolo, mas é uma descrição do seu caráter, contorno do seu caráter, a descrição de como ele era, de quem ele era. Verso 10: mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão, quando testemunhava do Cristo ressurreto e do Evangelho, ele era uma pessoa irresistível. Você já conversou com um cristão irresistível? Uma pessoa que, quando descreve a sua experiência com Deus, a sua conversão, a forma como Deus tem agido na sua vida, isso se torna algo irresistível, te constrange até, te comove até. Então veja, verso 5, Lucas diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Verso 8, que ele era cheio da graça e do poder de Deus. Verso 10 diz que, ao testemunhar do Evangelho, era irresistível ouvir o Estevão. Outro aspecto digno de nota está no verso 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia, lembrava, fazia o pessoal pensar no rosto de um anjo. E eu fico me perguntando, como é que seria o rosto de um anjo? Imagina você estar orando no seu quarto, no seu escritório, na sua casa, e um anjo do Senhor aparece. Eu acho que eu caía duro. Que seria uma experiência tão extraordinária, que eu ia ficar mudo, eu ia ter um ataque cardíaco. O Lucas diz que a face desse homem chamado Estevão lembrava a face de um anjo. Certamente Lucas conhecia a face de um anjo para ele fazer essa correlação, não é? Quantas características notáveis, extraordinárias, preciosas, benditas. Um homem cheio de fé e do Espírito Santo, um homem cheio da graça e do poder de Deus, um homem que, quando falava a respeito da sua fé e da sua caminhada com Jesus, se tornava irresistível aos seus ouvintes, aos seus interlocutores. Verso 16, ele tinha a cara, ele tinha a face de anjo. Além disso, se você prossegue lendo a narrativa, você vai ver que o Estevão era um grande pregador. Ele prega, ele profere um sermão de forma improvisada. Verso 1 do capítulo 7 de Atos: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são essas acusações? A isso ele prega um sermão. A essa acusação ele prega um sermão. Mas ele não tem anotações, ele não tem um esboço, ele não tem um rolo com a escritura, ele não tem um tablet. E ele profere um sermão maravilhoso, poderoso, vivo. Um sermão que percorre o Antigo Testamento. Um sermão que cita Moisés, um sermão que trabalha teologicamente as escrituras, ele faz teologia bíblica, ele liga fatos com fatos, ele descreve a história da salvação e ele aponta para o pecado daqueles seus acusadores. Veja quanta coisa tinha esse homem chamado Estevão que me inspira, que me toca. No verso 54, 56, desse mesmo capítulo 7, 54, 56, o texto lido, nós vemos a reação furiosa dos seus ouvintes. Quando ele termina de pregar esse sermão, diz Lucas que ouvindo isso, os seus ouvintes, os seus algozes, os seus detratores ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, novamente o apóstolo, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Tudo que falei a respeito de Estevão, versos 5, 8, 10, 15, cheio de fé e do Espírito Santo, da graça e do poder de Deus, o seu caráter, o caráter irresistível com o qual ele proclamava o Evangelho, a sua expressão facial que resplandecia, de alguma forma havia algo angelical em Estevão, por isso Lucas faz essa correlação, o seu sermão, a sua capacidade extraordinária de responder uma acusação com um sermão rico teologicamente, tudo isso me encanta. Mas há algo aqui, nesse texto, que é para mim central. Nada do que eu disse até agora se compara ao verso 55. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. A mensagem dessa narrativa das Escrituras, para mim, irmãos, para os dias que eu tenho vivido, para os desafios que eu tenho enfrentado, como pastor, como homem, como pai, como esposo, como pessoa, como cidadão, é uma mensagem tão poderosa quanto consoladora. Nos momentos mais difíceis da nossa existência, tão breve, tão fugaz, tão nada, tão vaporosa, tão efêmera, é ou não é? Tão escorregadia por entre os nossos dedos. Nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, na nossa vida, nós podemos ter uma visão da glória de Deus. Nada mais me toca nesse texto do que Estevão naquele momento crucial da sua vida, quando seria apedrejado, morto, martirizado. Ele ergue os olhos para os céus e tem uma visão de Jesus glorificado. Eu preciso e eu desejo ser uma pessoa que levanta os olhos para os céus e vê a glória de Deus. Eu preciso e desejo ser alguém que olha para os céus, vê os céus abertos e contempla o Filho do Homem à destra de Deus Pai. Quando eu medito nisso aqui, irmãos, eu fico assim... Eu fico pensando em muitas possibilidades dessa visão. Alguns teólogos chamam de, se me permitem um termo, de visão beatífica. É claro que a gente pode ter uma visão mística de Jesus. Se você olha para a história da espiritualidade cristã, homens e mulheres tiveram essa visão de Deus. Paulo, de Tarso, caminho de Damasco, ele tem essa visão gloriosa de Jesus, que o transforma. Que o transforma de perseguidor da igreja, no maior dos apóstolos, do apóstolos aos gentios. Homens e mulheres de Deus, mesmo na Idade Média pré-reforma, mulheres como Teresa de Ávila, eu tive o privilégio, tive esse presente, depois de ler os textos, os livros de Teresa de Ávila, de João da Cruz, místicos, cristãos, pré-reforma, eu tive o privilégio de visitar a cidade de Ávila, na Espanha, e onde essa mulher morava, e onde ela teve revelações da glória de Jesus. Homens e mulheres de Deus do passado tiveram essas experiências contemplativas extraordinárias, mas eu não estou necessariamente falando assim no sentido místico da expressão. Eu estou dizendo de você ver Jesus na sua vida, nos momentos mais difíceis da sua caminhada. Eu preciso ser uma pessoa que ergue os olhos para o céu e contempla a glória de Jesus de Nazaré. Eu preciso ser uma pessoa que na minha vida de oração, eu não fique ali falando do nada para lugar nenhum, mas quando eu me prostro diante do Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo, os céus se abrem, feito os céus que se abriram para Ezequiel, e ele disse, veio a mim a palavra do Senhor, e ele viu a glória de Deus. Você já viu a glória de Deus? Você já viu, você já ergueu os olhos para o céu e teve essa experiência? Quando eu medito nisso, quando eu sou tocado por essa meditação, vem ao meu coração Hebreus capítulo 12, e eu os convido também a abrir um texto que se conecta com essa narrativa de Atos. Hebreus capítulo 12 tem um texto interessantíssimo. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, esse portanto aqui é uma palavra importante, há toda uma argumentação teológica, a toda uma série de proposições teológicas, mais ou menos como Romanos 12, depois de passar 11 capítulos pregando o Evangelho, Paulo diz, portanto, irmãos. E o autor aos Hebreus faz a mesma coisa. Nos primeiros 11 capítulos, ele argumenta sobre a grandeza de Jesus, sobre a centralidade de Cristo. Jesus é o Deus a quem adoramos. Ele é o templo no qual nós adoramos a Deus, ele é o altar onde Deus é adorado, ele é o sacrifício sobre o altar, ele é o sacerdote que oficia essa ministração, ele é o sacrifício, Jesus é tudo. Depois de argumentar a superioridade de Cristo, o autor aos Hebreus diz, portanto também nós, e ele cita uma série de homens e mulheres que viram a glória de Deus, que tiveram essa experiência de contemplar Jesus glorificado, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e ele faz duas admoestações que eu correlaciono com o que estou dizendo a respeito de Estevão. Primeiro, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E o verso 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Do que você está falando, pregador? Pastor, esse sermão está assim um tanto quanto nublado. Como assim eu tenho uma visão mística? O autor aos Hebreus nos ajuda. Tendo os olhos fixos, fitos, detidos em Jesus. Eu sempre me sinto desafiado ao ler e meditar esses dois versos tão pungentes de Hebreus 12. O verso 1 nos exorta fortemente. Ele diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Olhe bem para a tua vida. O que te atrapalha de ter essa visão de Jesus? O que que te atrapalha no seguimento de Jesus? O que que te atrapalha no discipulado? O que que te atrapalha na completude da sua vocação em Cristo Jesus? O que que te atrapalha? E aqui a gente precisa fazer uma distinção bíblica, teológica, sobre pecado e pecados. Porque ao dizer, livre-se de tudo que te atrapalha, você pode imaginar que uma heresia que já foi pregada, que já foi proposta, que o cristão pode viver sem pecado. Não, até a consumação, até a volta de Cristo, nós não poderemos nos ver livres do pecado. Mas devemos enfrentar e vencer pecados. Até a consumação, até a volta gloriosa do Senhor, nós não estaremos livres do pecado, mas podemos e devemos nos livrar de pecados. Como disse John Owen, ou eu mato os meus pecados, ou os meus pecados me matam. Eu citei hoje de manhã uma fala do pastor Tim Keller antes de falecer de câncer esse ano. Ele teve câncer na tireoide em 2012 e aí agora em 2022, câncer no pâncreas. E ele se retirou com a sua esposa do ministério da Igreja Presbiteriana do Redentor, Redeemer, lá em Manhattan, em Nova York. E ele foi visitado por um amigo e esse amigo disse o seguinte: pastor, puxa vida, deve estar sendo muito difícil a sua luta contra o câncer. Ele disse: meu irmão, eu não estou lutando contra o câncer, eu estou lutando contra o meu pecado. O que é que te atrapalha? O que é que me atrapalha? Precisamos pensar nisso. Precisamos ter isso diante de nós. O que é que me impede na minha caminhada seguindo a Jesus Cristo, de ser o que Ele deseja que eu seja, de fazer o que Ele deseja que eu faça? Mas há uma segunda exortação em Hebreus 12 que é igualmente desafiadora: corra com perseverança a corrida. Livre-se de tudo que te atrapalha e corra com perseverança a corrida. Sabe, irmãos, há uma diferença entre corrida e correria. Na pandemia eu comecei a correr, tardiamente, imagina, né? Começou a doer tudo. Né? Comecei a ter uma dor muito forte aqui, depois que já estava fazendo lá 10 quilômetros, botava meu podcast GE Flamengo. Hã? Aí corria 50 minutos, 8 quilômetros, 10 quilômetros, mas aí eu comecei a sentir uma dor aqui, fui no ortopedista, e ele disse: quantos anos você tem? Eu disse: tenho 53, tinha, né? Ele falou assim: olha, eu vou tirar um raio-x, mas eu imagino que pode ser uma artrose precoce, né? E de fato tive que parar de correr, mas era tão bom correr. Quantos aqui temos lá na nossa igreja chama-se Comunidade de Jesus, e nós temos um grupo chamado Comuna Runners, fica bonito, né? E o pessoal corre. Um dos nossos pastores é ultramaratonista, o Silas. Ele já fez uma corrida de, ouça, 95 quilômetros. Eu já propus a internação dele no manicômio, mas não tive apoio. Quem corre quando para de correr, o médico fala que vai andar, né? Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. A corrida, a vida, a nossa vida é uma corrida. Mas não é um tiro assim de velocidade, 100 metros rasos. É muito mais uma corrida, muito mais uma maratona. E quanto maior o percurso, maior a necessidade de planejamento, de treino. Você tem que fazer musculação para fortalecer, não é? Senão você pode lesionar as articulações, os joelhos. Corrida requer planejamento, disciplina. Agora, correria não. Correria é coisa de barata tonta. Sabe quando você tem aquele quartinho da bagunça, aquela edícula, como se diz em São Paulo, e você acende a luz, aí as baratas começam assim, né? Aí você chama a detetização. Correria é coisa de gente que não tem propósito, que caminha ao léu. Corrida é coisa de atleta. E aí a gente pode aqui gastar um tempão, não vou fazer isso, temos a ceia do Senhor. Paulo medita sobre o atleta cristão. Ele diz assim, vocês já observaram que de todos os que correm no estádio, apenas um leva o prêmio? Corram de tal modo que vocês alcancem, que vocês conquistem o prêmio. Como é, pastor, que eu me livro do que me atrapalha? Como é, pastor, que eu corro com perseverança a corrida? O texto nos responde, tendo os olhos fitos em Jesus, olhando para Jesus. Para quem você tem levantado, tem erguido o teu olhar? Para quem você tem olhado? O que você tem contemplado? O que está diante dos teus olhos? Søren Kierkegaard, teólogo e filósofo dinamarquês, século XIX, dos mais importantes, influenciou os existencialistas, Sartre, Camus e outros, do movimento do existencialismo. Kierkegaard, servo do Senhor, uma vez disse que a vida só pode ser compreendida se olhada de trás para frente, mas só pode ser vivida se olhada para frente. Essa é uma fala importante do Kierkegaard. Mas eu prefiro, e tenho meditado muito num poema de Fernando Pessoa. Aqui pode citar os poetas, pastor? Porque tem um amigo pastor em São Paulo que ele citou uns três poetas no sermão e no final uma irmã falou assim, pastor, tanta coisa bonita na Bíblia, você fica citando Carlos Drummond de Andrade, esses pecadores, né? Entendeu? Manuel Bandeira, Manuel de Barros. Né? E aí ele não estava muito bem, esse meu amigo, ele é um pastor conhecido, ele falou assim, irmã, as pessoas para as quais eu citei Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, passaram a tarde assistindo Faustão. Eu não tenho essa coragem, por isso que eu peço licença para citar. É graça comum, não é? Olha que beleza, Fernando Pessoa. Um amigo me deu a biografia do Fernando Pessoa, falou assim, para você ler nas férias, 900 páginas, 1.200 páginas. Eu falei, só se eu tiver 11 meses de férias. Não é? Mas está lá. Da minha aldeia, vejo o quanto da terra se pode ver no universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que eu vejo. Que beleza, não? Eu sou do tamanho do que eu vejo e não do tamanho da minha altura. É, você pode dizer aleluia para Fernando Pessoa, quem diria, né? Eu sou do tamanho do que eu vejo. E ele diz mais à frente nesse poema, tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar. A nossa única riqueza é ver. Naquele momento tão difícil de Estevão, ele era maior do que o seu martírio, porque ao invés de ver o seu martírio, ele viu Jesus glorioso à destra de Deus Pai. Oh, coisa linda, irmãos e irmãs. Eu sou maior eu sou do tamanho do que eu vejo. O que é que você tem visto? O que é que você tem contemplado? Eu quero ver Jesus. Você quer ver Jesus, irmãos e irmãs? João diz que como ele é, um dia nós o veremos. Finalizo lembrando de um hino que o coral da minha igreja da infância, no Rio de Janeiro, no subúrbio, cantava, do qual minha mãe fazia parte com a sua bela voz de contralto. Agora, esse ano ela nos deixou, ano passado nos deixou. Mas minha mãe e o coral da igreja da minha infância cantavam assim: olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor, e verás a luz divinal brilhar com fulgor resplendente sem par. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. Uma senhora foi evangelizar um comerciante certa vez, e ela me deu esse testemunho, e ela disse que quando ela começou a falar do evangelho, o comerciante começou a refutar e a ficar irritado, dizendo: eu conheço pastores que fazem isso assim assado, eu conheço igrejas que têm essa prática, eu não acredito mais na religião organizada, eu tenho muitos problemas com a igreja evangélica, com o cristianismo, com o catolicismo. E foi falando, foi elencando as suas críticas. E aí essa senhora disse o seguinte: ok, então me fale alguma coisa que você tem contra Jesus de Nazaré, contra Jesus Cristo. E aquele homem disse: eu não tenho nada a dizer contra Jesus Cristo, pelo contrário. E essa senhora disse: então, meu amigo, olha para Jesus. Olha para Jesus. Contempla o seu rosto de amor e verás a luz divinal brilhar com fulgor resplandente sem par. Mateus 17, 8, a narrativa tão extraordinária da transfiguração. Aqueles privilegiados discípulos sobem o monte e Jesus se transfigura e se manifesta glorificado diante deles. Eles ficam estupefatos, eles ficam atemorizados, eles não têm o que dizer, o que fazer. E o evangelista Mateus vai descrevendo essa experiência. E ele termina dizendo: erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Que maravilha termos os olhos fitos em Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Olha para Jesus em 2024. Olha para Jesus. Olha para Jesus. E você vai ser capaz de livrar-se de tudo que te atrapalha e correr com perseverança a corrida, tendo os olhos fitos em Jesus de Nazaré, o Cristo. Amém?
Amém.
Vamos orar. Nós erguemos para Ti o nosso olhar nessa noite, Senhor. O nosso olhar tem sido sequestrado pelo neon desse século, Senhor. Pelo brilho ilusório do mundo. Pela tríade terrível, Senhor, que nos escraviza, nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossos desejos. Mas nessa noite o Senhor nos admoesta a voltarmos a olhar para Jesus. Que nos momentos mais árduos da nossa caminhada, e eu tenho certeza que, como o momento que Estevão viveu ali, prestes a ser apedrejado, martirizado, talvez poucos aqui entre nós serão desafiados a viver algo tão terrível, mas que nesses momentos de dor, Senhor, de estupefação, de angústia, que nas insônias mais doídas das nossas madrugadas, que nas provações, nas vicissitudes mais doídas da nossa caminhada, Senhor, que nas lutas, Senhor, na família, que nas lutas, Senhor, na vida profissional e nas finanças, que nas lutas, ó Deus, na nossa saúde biopsíquica, na doença, na enfermidade, Senhor, no leito de hospital, que eu e os meus irmãos, a exemplo de Estevão, ergamos o nosso olhar e contemplemos a tua face gloriosa, a destra de Deus Pai, de onde virá para julgar vivos e mortos. E nós ansiamos pela tua volta, Jesus. Oh, Jesus, ajuda-nos a ter relances dessa contemplação da tua face gloriosa na nossa vida de oração, Senhor. No nosso quarto secreto, Senhor, com a tua palavra aberta, Senhor, revela-te para nós, Salvador, e encha o nosso coração de santa, sublime e inefável alegria no Espírito Santo. Deus, eu oro pelos que estão aqui com o seu olhar perdido para a esquerda, para a direita, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para trás. Senhor, que o seu olhar seja novamente atraído para o Cristo ressurreto e glorioso, Senhor da igreja, Deus da vida, nosso amado Salvador Jesus. Que seja assim, Senhor, nós oramos, nós te pedimos, no teu próprio nome, e juntos, nós que temos andado cegos, ou míopes, te pedimos, Senhor, leva-nos a olhar novamente para ti, Senhor. Nós oramos agradecidos no teu nome, amém e amém.